Você ouve Jangadeiro Band News FM. 101,7 Fortaleza.
Pontualmente às 5 horas, a gente começa o Futebolês desta sexta-feira, véspera de rodada de Copa do Nordeste, sétima rodada. Jogos neste final de semana, Fortaleza jogando no sábado, recebendo Vitória, o Ceará no domingo, encarando 13 fora de casa, as duas partidas com transmissão da TV Jangadeiro. É sobre isso que a gente vai conversar na tarde de hoje, então vem com a gente, porque está começando o Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em @ Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza, seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
A gente começa o Futebolês falando com Anderson Azevedo, trazendo as primeiras informações do Tricolor de Aço, que joga amanhã contra o Vitória na Arena Castelão. Fortaleza que busca se recuperar da derrota sofrida no Clássico Rei. Ótima tarde para você, Anderson.
Ótima tarde, Renato. Ótima tarde a todos. Equipe Tricolor treinando, já pensando no confronto deste sábado, 8h30 da noite, contra a equipe do Vitória. E para este jogo, Emanuel Brits volta a ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda, após cumprir suspensão no último Clássico Rei. Em compensação, Tinga é dúvida. O lateral que foi substituído contra o Ceará por conta de um problema muscular é praticamente carta fora do baralho para o duelo deste sábado, na penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.
Já o Ceará, embalado pela vitória no Clássico, viaja até Campina Grande, onde encara a equipe do 13, e se vencer também se credencia fortemente à classificação. Ótima tarde para você, Danilão.
Excelente tarde para você, Renato Manso. Ótima tarde para a galera que se liga e acompanha. Faz conosco também esse Futebolês. E o Ceará também tem problemas. Guilherme Castilho, com problema no adutor da coxa. E Aylon, também no adutor da coxa esquerda, devem ficar fora dessa partida do domingo. A delegação alvinegra ainda vai deixar a capital cearense esta noite. Os atletas estão treinando neste momento no Vovozão. A viagem é à noite, o voo é direto e o Ceará vai concluir os preparativos já em Campina Grande para enfrentar o 13 no próximo domingo, às 4 da
tarde. Brasil joga neste sábado contra a Inglaterra às 4 horas da tarde. Jogo que marca a estreia de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. A provável formação conta com 5 novidades. O treinador mandou a campo no treinamento o goleiro Bento, o lateral Danilo, Fabrício Bruno e Beraldo, e o lateral esquerdo sendo o Wendel. No meio de campo, João Gomes, que não é o cantor, né? Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Na frente, Vinícius Júnior, Rafinha e Rodrigo.
Nunca será só futebol. É Futebolês.
E você pode fazer o Futebolês junto com a gente nessa sexta-feira, esse sextou de véspera de jogos de Copa do Nordeste, mandando mensagem através do 3466-2040, fazendo Futebolês junto com a gente, mandando mensagem. Já estou aqui com o WhatsApp liberado para você mandar mensagem e conversar junto com a gente. Tem uma galera mandando por áudio, a gente vai dar preferência por texto, tá? Sem o chefe aqui, fica mais complicado mandar os áudios, beleza? Então a gente vai priorizar mensagem de texto, você manda a mensagem, a gente vai batendo um papo. Hoje, ao meu lado, Eduardo Trovão. Tudo bem, Trovãozinho? Boa tarde para você, bom ter você aqui junto com a gente.
Tudo bem, Renato Manso?
Tudo ótimo.
Muito boa tarde a você, boa tarde ao Danilo, Anderson, boa tarde para a galera que está com a gente. Sempre bom também bater essa bola aqui. Tinha um tempinho que eu não vinha.
Isso.
Sextou, estamos na área.
Sextou. E aí falando a gente vai... essa rodada que pode ser decisiva, né?
Exatamente. Ó, vai ter... A gente vai falar um pouquinho da classificação, porque ontem finalizou a rodada, né? Sexta rodada da Copa do Nordeste. A gente vai falar um pouquinho já dos resultados dessa quinta-feira, que interferiram diretamente nas classificações de Ceará e Fortaleza, mais do Ceará, né? O Fortaleza acabou não sofrendo mudança de posição, mas teve mudança ali na diferença de pontuação. E... já projetando os duelos aí para o final de semana, né? Então, uma quinta-feira de finalização de rodada, que o Ceará, por exemplo, deixou o G4 da competição. Com a vitória contra o Fortaleza, tinha pisado no G4, mas termina a rodada na sexta colocação, e é sobre isso que a gente vai começar o programa.
Quinta.
Isso, na quinta. A primeira pergunta que eu faço para você, Trovão, você está animado nessa reta final de primeira fase da Copa do Nordeste? Eu particularmente, ontem fiquei assistindo praticamente boa parte dos jogos. Cara, eu fiquei muito animado com essa reta final de Copa do Nordeste. A competição parece que deu uma acelerada. Não sei se você tem essa mesma sensação.
É porque vai chegando a parte decisiva do grupo, né? E os jogos vão ficando mais emocionantes. As primeiras partidas ainda, início de temporada e início de competição... São jogos mais devagar e tal. E nessa reta final, agora faltam duas partidas só, né? Duas rodadas só. E principalmente no grupo A, que é o grupo do Ceará, muito embolado. São os três primeiros times têm 11 pontos. O River, que é 4, tem 10. Depois vem o Ceará e o Botafogo com 9. Tá muito embolado. Mas assim, Renato, sinceramente, pelo que estão jogando as duas equipes, eu tô meio preocupado com desenrolar dessa Copa do Nordeste. Em relação a Ceará e Fortaleza,
certo.
Olhando para o nosso futebol aqui, né?
Qual seria a sua preocupação em relação, por exemplo, ao Ceará?
De não ao Ceará, de imediatamente, é o risco de não classificar por não depender só dele. Claro que o Ceará pode vencer as duas partidas que faz, tem time para isso, claro, mais time do que os adversários. Mas não depende só dele. E você não joga com seus concorrentes direto, né? Você joga com os times do outro grupo. Então, ele precisa ter essa sorte de que os concorrentes diretos que estão acima percam ou um dos jogos, pelo menos. E o Ceará vença os dois, né? Mas eu não sei, não. Não tô muito animado com o futebol apresentado pelos dois times. Nessas últimas partidas, mais ainda o Fortaleza, acho que o Ceará está em crescimento, sim. Quando o Mancini fala que o time está em evolução, eu concordo com ele. Eu entendo que o Ceará tem jogado melhor a cada jogo. Mas, assim, visando, mesmo que os dois times se classifiquem, tomara que isso aconteça, visando a continuidade, fase mata-mata, estou um pouco mais preocupado esse ano, sabia?
Eu consigo entender o que você está dizendo. A gente vai ver a classificação, vou pedir para o Google colocar a imagem da classificação na tela. E aí a gente tem, por exemplo, já no grupo A, né? Ontem a gente teve a finalização dos jogos. Só para a gente falar dos jogos também, ontem teve 13 Botafogo, clássico paraibano 0-0. A gente teve lá no Barretão, em Sergipe, o Itabaiana perdendo por 4-3 para o Maranhão. Um grande jogo. Pelo menos em termos de emoção, em termos de adrenalina.
Sete gols,
o jogo com mais gols na rodada. O Maranhão pisando totalmente agora no G4, com boas chances de classificação.
E é contra o Maranhão o último jogo do Fortaleza, não é isso?
Exatamente, Fortaleza vai a São Luís fazer a última partida. Essas duas partidas que aconteceram ontem, né? Finalizando a rodada, todos os outros seis jogos já tinham acontecido na última quarta. E aí a gente tem a classificação na tela. Grupo A: CRB, Sport e Maranhão, os três primeiros. Os três com 11 pontos. O River é o quarto colocado com 10. Né? O Ceará sendo o quinto colocado com 9, empatado em pontos com o Botafogo. Vitória, sétimo colocado com 8. E o América de Natal, oitavo com 7 pontos. Grupo B, a gente tem o Bahia disparado e classificado com 15 pontos. Agora a luta do Bahia é para ser talvez a melhor campanha da primeira fase, o que lhe credenciará até as vantagens até o final, caso ele chegue, obviamente, nas finais.
É o que tudo indica, né?
Assim, era o que se esperava do Bahia e do Fortaleza, né? Mas o Fortaleza não tem uma campanha condizente com a expectativa que tinha se criado no começo. Fortaleza é o segundo com 8, o Altos tem na terceira colocação tem 7 pontos, o Náutico tem 6 pontos, é o quarto colocado, e como eu falei, a diferença do Fortaleza para o quinto colocado diminuiu, porque o 13, com o empate com o Botafogo, chegou a 6 pontos e ficou apenas 2 pontos do Fortaleza. E eu vou já dizer por que isso é interessante, assim, né, nessa rodada especificamente. O ABC é sexto com 4 pontos, a Juazeirense sétimo com 3, o Itabaiana lanterna com 3 pontos também. É, essa classificação da Copa do Nordeste, na rodada que vem, pode definir já muitos desses classificados. Agora, uma derrota pode ser determinante, pode ser decisiva para uma eliminação na competição. Só o detalhe que eu falei, e aí eu passo a bola para você comentar sobre isso também, é que o Ceará enfrenta o 13 fora de casa.
Isso.
A vitória, uma vitória do Ceará sobre o 13, ela é boa para o Fortaleza. Se o Fortaleza venceu o Vitória, por exemplo, e o Ceará venceu o 13, Fortaleza estará classificado.
Até com empate.
É, Fortaleza estará classificado para a próxima fase da competição. Caso o 13 vença, aí o Fortaleza dependeria de outros... É, de outros resultados. O Náutico, por exemplo, né? Se o Náutico não ganhasse, ele estaria classificado e tudo mais. Mas o jogo do Ceará e 13 pode interferir na classificação antecipada ou não do Fortaleza, obviamente, considerando também o resultado do Fortaleza. Mas é, eu acho, nesse formato da Copa do Nordeste, eu acho interessante isso, né? Que um resultado aqui, um jogo que aparentemente não tem ligação na tabela, na classificação, acaba interferindo praticamente que diretamente. Aí a gente está vendo na tela também, quem está acompanhando pelo YouTube do Futebolês, eu faço até o convite para você que está só no rádio, também dá uma moral, chegar junto lá, curtir, comentar e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. A gente está vendo os confrontos, né? Além de Fortaleza e Vitória, que a gente já falou aqui, é, amanhã às 8h30 na Arena Castelão e 13 Ceará, às 4 horas do Amigão, no domingo, é, a gente tem Altos e América de Natal, o ABC enfrentando o Sport, o Itabaiana enfrentando a equipe do Botafogo da Paraíba, o Bahia recebendo o Maranhão, esse jogo também é muito importante na classificação, pensando no lado do Ceará, né, principalmente.
E eu acho que o Bahia confirma o primeiro grupo, primeira colocação geral nesse jogo aí.
É, e aí
joga para isso,
seria,
né?
Seria muito importante dizer a vitória do Bahia, né, para fazer essa brincadeirinha aí, pro próprio Ceará.
Sim.
Porque aí o Ceará, né, conseguiria ultrapassar o Itabaiana, aliás, conseguiria passar o Maranhão caso vencesse o jogo. Náutico e CRB e Juazeirense e River são os jogos dessa rodada, a sétima rodada da Copa do Nordeste, jogos muito interessantes. Deixa eu falar com o Anderson Azevedo, que vai, né, a gente vai fazer esse jogo amanhã pra TV, né, tem Fortaleza.
Deixa eu só falar aqui um negócio.
Fale.
Curiosidade.
Diga.
A diferença de pontos, se der para o Gustavo botar de novo aí a classificação, o Itabaiana, que é o último do grupo B, tem 3 pontos. O América de Natal, o último do grupo A, tem 7 pontos. 7 pontos tem o Lanterna do grupo A e o terceiro colocado do grupo B.
É isso aí.
A diferença de pontuação, de desempenho em relação ao resultado, de um grupo para o outro, né? Isso a também gente, chama muita atenção.
A gente estava vendo assim, pô, o grupo do Ceará é mais difícil. Na verdade, não tem como a gente julgar isso. O que aparenta, eu imagino, é que os adversários do grupo do... Os adversários do Ceará, que estão no grupo do Fortaleza, estão com um desempenho mais abaixo.
Exatamente.
Porque os times do grupo A estão pontuando mais, né? Pode dizer que o grupo A está melhor na competição do que os times do grupo B. Isso se reflete na pontuação nos confrontos diretos. É só o Bahia mesmo que destoa uma única derrota para a equipe do River, né? Que foi um resultado...
O único jogo que o Bahia não ganhou. São 6 jogos, 5 vitórias e uma derrota.
Que destoa completamente. Inclusive, a gente fez esse jogo aqui para a TV Jangadeiro. Um jogo realmente que, inclusive, poderia ter tido um outro encaminhamento, uma outra sorte. Mas o Bahia realmente se tropeçou no River. O único tropeço dessa equipe do Bahia que vai surfando com tranquilidade nesses jogos contra as equipes do Grupo A. No mais, o Grupo A, né, os times do Grupo A têm tido um desempenho melhor em pontos e por isso está tão equilibrado em cima essa classificação do Grupo A. Mas como eu estava falando, vou falar com o Anderson Azevedo, porque o Fortaleza tem essa importante missão de encarar um Vitória que também precisa desse resultado. tem 8 pontos e está na 7ª colocação. Vitória, que é Série A do Campeonato Brasileiro. É, só para a gente comparar, Maranhão e River, né, estão bem distantes do Vitória em termos de nível de competitividade em cenário nacional. Porque o Vitória está entre os 20 melhores times, né, nessa temporada. E aí o Fortaleza pega esse Vitória, que vem de uma derrota para a equipe do Bahia. Fortaleza também perdeu, precisa garantir a classificação para não correr nenhum tipo de risco na última rodada. E aí o Fortaleza se reapresentou com o retorno do Brits, como o Anderson falou, mas também com essa certa pressão, né, Anderson, de ter que voltar, além de, talvez mais, na verdade, do que desempenhar um bom futebol, a urgência também pelo resultado para confirmar logo essa classificação.
É porque ninguém quer passar susto nessa reta final da Copa do Nordeste. Nessa primeira fase, faltando 2 jogos, Fortaleza pegando 2 times do Grupo A que também estão brigando pela classificação. Maranhão, surpreendentemente, aí com 11 pontos, está aí brigando realmente na ponta desse Grupo A da Copa do Nordeste. Tem a mesma pontuação do líder, que é o CRB, e também da equipe do Sport. E enfrentando esse Vitória, que está também desesperado. Esse é que está desesperado porque está fora do G4. E precisa pontuar para conseguir ficar também entre os 4 primeiros e não correr o risco que teve o Bahia ano passado, que ficou de fora da fase de quartos de final. Foi eliminado ainda na primeira fase. O time também vem pressionado, perdeu o clássico lá em Salvador para a equipe do Bahia, perdeu de virada pelo placar de 2-1 na Arena Fonte Nova. Então é um jogo dos times que perderam seus clássicos. Fortaleza perdeu para o Ceará, o Vitória perdeu para a equipe do Bahia, e o Vojvoda, mais uma vez, deve fazer algumas mudanças na equipe. Ganha aí a volta do Brits, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Ceará. Em compensação, a gente não sabe, por isso que a gente trata oficialmente como dúvida, mas o Vojvoda com certeza deve saber. O Tinga não deve ter condição de jogo para encarar o Vitória, com isso o Dudu, mais uma vez, deve ganhar essa oportunidade. Lembrando que o Fortaleza agora só joga pela Copa do Nordeste. O time vai ter uma pausa exatamente antes para enfrentar o Ceará na decisão do estadual, mas isso vai ser depois da primeira fase. Aí também começa a Copa Sul-Americana, que vai ser exatamente entre os jogos das finais do Campeonato Cearense. Fortaleza indo até o Paraguai para enfrentar o Sportivo Trinidense, mas a cabeça, o foco total é só na Copa do Nordeste, nesses 2 jogos que restam para o Fortaleza, para que o time consiga essa classificação no Grupo B. A liderança não alcança mais, aí não tem mais o que fazer. O Vitória, aliás, o Bahia é o líder isolado com 15 pontos, Fortaleza ganhando os 2 jogos só chega até 14, não consegue mais ultrapassar o Bahia, só que aí tem aquela história do Fortaleza tentar terminar nas 2 primeiras posições para ter a vantagem de jogar em casa, lembrando que nas quartas de final e na semifinal é apenas jogo único, só na final jogo de ida e volta. Então, você fazer esse jogo único de mata-mata em casa é importante. Então, Fortaleza tem que tentar sacramentar também, além da classificação, terminar nessa segunda posição. Lembrando que, na fase de quartas de final, os times vão enfrentar os adversários dentro do grupo. Na primeira fase, eles enfrentam o grupo adversário, mas nas quartas de final é o adversário dentro do grupo. Hoje, no grupo do Fortaleza, seriam Bahia e Náutico, Fortaleza e Altos. Esse seria o confronto da fase de quartas de final. No grupo do Ceará seriam CRB e River, Sport e Maranhão, com o Ceará estando fora momentaneamente. Então, assim, é reta final, é sinal de alerta aceso para os 2 times. A vitória do Ceará no clássico foi importantíssima, porque se o Ceará tivesse perdido, era lanterna e seria algo muito difícil do Ceará conseguir essa classificação. Então, a derrota do Fortaleza deu essa sobrevida ao Ceará, não só na Copa do Nordeste, como também a confiança a mais na decisão do Campeonato Cearense. E cabe ao Fortaleza tentar juntar os cacos de mais uma derrota, uma campanha regular e, para mim, fraca do Fortaleza na Copa do Nordeste, que em 6 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Para o time, para o elenco que o Fortaleza tem, para mim, é uma campanha fraca. E agora vai enfrentar o primeiro adversário na temporada da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente que vem dizendo, Fortaleza não havia enfrentado adversários da Série A, só havia jogado contra adversários da Série B, como é o caso do Ceará, e os outros Série C, Série D
e clubes sem série. Então vai vir aí o primeiro adversário da Série A, como vai ser o Vitória da Bahia. Fortaleza que defende a invencibilidade de 6 jogos contra o Vitória. O time não perde para o Vitória, não é derrotado desde aquele 6-0 da Série B de 2007. De lá para cá, Fortaleza não perdeu mais para a equipe do Vitória. São 5 vitórias e um empate.
Para você ver como é a situação. Além de tudo isso que o Anderson falou, Fortaleza tem na rodada o primeiro confronto contra uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Vitória, que em vários momentos foi muito competitivo já nessa temporada, assusta um pouco ver a classificação do Vitória na tabela, porque o Vitória performou contra o Bahia, fez dois bons, difícil, eu assisti os dois jogos, e foram dois jogos dificílimos, o Bahia teve que realmente jogar a bola para poder ganhar do Vitória, né, com mais investimento, com mais poderio, mas mesmo assim teve muita dificuldade, o Vitória jogou de igual para igual, né, bateu de frente contra a equipe do Bahia. Eu estou falando isso, a tradição ela nivela, mas a diferença em campo é realmente perceptível. Né? O Vitória vem de vários anos passando perrengue e conseguiu acesso ano passado. E a gente vê a diferença do investimento para essa temporada. E o Bahia tem um pouco mais de lastro. Aí por que eu estou falando isso? Porque o Altos e o Náutico, as duas equipes que estão atrás do Fortaleza, jogam em casa na rodada. O Altos pega o América de Natal, que é o lanterna do Grupo A. E o Náutico pega o CRB. Aí é uma parada mais difícil. O CRB líder do grupo, o Grupo A. Mas o Fortaleza está pressionado também, não só pela questão da ficar fora do G4, mas se hoje o Bahia já é primeiro. O Bahia não muda, não sai mais da primeira colocação. Se o Fortaleza for quarto, que é uma possibilidade dentro da configuração do grupo, matematicamente falando, Fortaleza encararia o Bahia.
Já nas
quartas de final. E jogando em Salvador, na Fonte Nova, em jogo único. Então, querendo ou não, também está todo mundo tentando fugir dessa quarta colocação para não pegar o Bahia. Então, assim, o drama, né, entre aspas, né, o dilema, a situação que Fortaleza está, não é desesperador, não é aqui também vendo o fim do mundo. Mas é um contexto da competição. É óbvio, Trovão, que a gente tenta sempre fugir dos times mais difíceis.
Né? Claro.
É uma coisa óbvia. Qualquer time, Fortaleza, eu imagino que vai querer fugir do Bahia. O Ceará hoje, no grupo, talvez o Sport, né, pela tradição, o próprio CRB por jogar em Maceió, um jogo difícil lá também. Enfim, eu sei que não tem muito o que escolher, mas obviamente que se tiver condição é melhor fugir desses caras. Né?
E outra coisa. Tudo que o Anderson falou, tudo que você falou, e não nos deixemos levar por classificação. Vitória é o vice-lanterna do grupo. O Ceará era também, quando Fortaleza recebeu o Ceará agora como mandante, né? Perdeu o clássico, o Ceará venceu. E outra coisa, o Vitória estaria na frente do Fortaleza hoje se os dois estivessem no mesmo grupo. Apesar do Vitória ser sétimo e o Fortaleza segundo, a campanha deles é quase a mesma. 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas para cada um. Fortaleza fez 7, levou 6 gols, tem saldo de 1. O Vitória fez 8, levou 7. No critério de desempate, primeiro é saldo, depois é gols marcados. O Vitória estaria na frente do Fortaleza se fosse uma classificação geral aqui e tal. Então é um jogo muito perigoso. O Vitória tem jogadores experientíssimos. É uma camisa muito pesada. Vem com essa questão de precisamos vencer porque não depende mais só da gente a classificação. Sabe que o Fortaleza vem baqueado por causa da derrota do clássico. É verdade que o Vitória também vem. Mas como você mesmo já falou, como foi difícil para o Bahia vencer esse time do Vitória. Então, assim, é um jogo muito perigoso. Acredito no Fortaleza pela qualidade do time, por estar jogando em casa, pela necessidade de vitória. Mas é que o Fortaleza tem esbarrado num problema de fazer gol que independe da qualidade dos caras. A gente viu até na disputa de pênalti contra o Retrô, o Lucero, que não perde pênalti, nunca perdeu. O Caleb, que certamente é o jogador mais técnico desse elenco do Fortaleza, perdeu o pênalti também, batendo muito mal. É um jogo perigoso. Esse jogo pro Fortaleza é perigoso demais.
E o Vitória divulgou a lista de relacionados. É um elenco que também não é um elenco qualquer.
Não.
A gente tem vários jogadores de boa qualidade. O Alejandro, por exemplo, um centroavante que tem despontado aí desde o Atlético Mineiro, passou pelo Red Bull Bragantino, Luiz Adriano, que veio do Internacional, o Oswaldo, que talvez seja o cara que está sendo mais decisivo nessa equipe do Vitória.
Cresceu muito, né?
O Jean Mota, que pela primeira vez foi relacionado pelo Léo Condé, aquele mesmo Jean Mota, que passou aqui no Fortaleza, que passou no Santos, estava lá no Inter Miami dos Estados Unidos, além de outros jogadores que têm se destacado nessa temporada, né? Então, não vai ter alguns jogadores como o Dudu, o Volante, o Léo Gamalho, o Matheus Gonçalves, que foi expulso, né, no jogo contra o Bahia, mas tem um elenco com boas opções para vir fazer uma boa partida. E como a gente falou no começo do programa, esse jogo terá transmissão da TV Jangadeiro a partir ali das 8h15, mais ou menos, a transmissão começa, 8h30, Fortaleza e Vitória, direto da Arena Castelão, com transmissão da TV Jangadeiro. Bom, quem não gosta de promoção, né? Gerardo Bastos, referência em pneus e serviços automotivos do estado, traz uma super oportunidade para você que está precisando trocar o pneu do seu carro. Na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto sai totalmente de graça. Isso mesmo, de graça. Isso mesmo, não perca a oportunidade de garantir a segurança do seu carro e ainda economizar. Corre na Gerardo Bastos e garante o seu desconto e fique por dentro das novidades pelo Instagram. Anota aí, @ Grupo Gerardo Bastos. Futebolês faz a primeira pausa, daqui a pouco a gente volta falando com Danilo Queiroz, trazendo todos os detalhes dessa preparação do Ceará para o jogo contra a equipe do 13 em Campina Grande no próximo domingo.
Futebolês faz uma rápida pausa. E volta já.
Se tu tiver mais pontos que o terceiro do B, quem tem mando de campo? Ricardo, é uma boa pergunta, mas ela precisa, né, de um ajuste aqui. Eu não sei se os meninos têm essa resposta na ponta da língua aqui. Vou repetir. Se nas quartas o quarto do A ganhar e o terceiro do B ganhar, e o quarto do A tiver mais pontos que o terceiro do B, quem tem mando de campo? Ah, eu tô entendendo. Mas aí vai depender de quantos pontos eles fizeram também na primeira fase, né? É uma conta que depende aí da configuração anterior somado aos pontos que eles fizerem nas quartas. Não sei se deu para entender ou ficou complicado. Boa tarde, amigos do Futebolês. Aqui é o Manuel Júnior, da Cidade 2000. Oi, Manso, passando aqui só para mandar um abraço para essa turma boa e profissional do Futebolês. Valeu, obrigado pela moral, Manuel Júnior. Futebolês é fantástico. Sempre tem um bom profissional para assumir o comando. Trovão e Renato batem um bolão juntos. É o Roberto Lessa. Gostou aí, Trovão?
Gostei.
Você na ponta direita.
Muito obrigado.
Na ponta esquerda. É isso aí. Se vacilar, né?
Ora.
Boa tarde, pessoal do Futebolês. Thiago aqui da Messejana. Coloca a foto do Richard pegando o pênalti. Na verdade, é a falta, né? Foi um baita registro também, de fato.
Foi.
Mas a gente não tem essa foto. Boa tarde, Renato. Wagner Souza aqui. Cara, pede ajuda pro nosso amigo Del Luiz. Ele ainda tá passando por dificuldade no hospital. Danilão, você tem notícia atualizada do Del?
Olha, Renato. Ontem ele foi transferido pro HGF... E já passou por uma avaliação de um médico cardiovascular. Esse médico determinou que ele terá que fazer uma cirurgia, mas não determinou como ela será, o grau.
Daqui a pouco o Danilão volta, deve estar em trânsito, né? Deve estar voltando para casa hoje, que o Ceará teve entrevista com o
Ramon
Menezes, né? Então o Danilão deve estar a caminho de casa depois de ter participado lá da coletiva. Você estava lá também, né, Truvão?
Tava lá. Boa entrevista do Ramon. Fala, foge um pouco daquele padrãozão.
A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco, quando estabilizar aqui a internet novamente do Danilão, ele entra novamente. Boa tarde, abraços a todos da TV Jangadeiro. A TV Jangadeiro irá transmitir os dois jogos, Ceará e Fortaleza? Exatamente. A pergunta é aqui do Rogério, né? É isso mesmo, Rogério. No sábado, Fortaleza e Vitória. No domingo, 13 e Ceará. Pode espalhar a notícia aí. Vai passar os dois jogos, sim. Qual a data base das quartas da Copa do Nordeste? A pergunta do Renato Bezerra. Passar a bola para Anderson Azevedo. Você tem de cabeça aí anotado, Anderson?
As datas de quê?
Data base. Data base das quartas da Copa do Nordeste.
Não está definido ainda.
Não está definido. Boa tarde, pessoal. Para o jogo do Fortaleza contra o Vitória, qual a opinião de vocês? Brits ou Dudu? Vai Corinthians, né? Adailton lá de Beberibe, ou então Adailton Beberibe. Não, Adailton Novaes de Beberibe. Ele tá falando da lateral direita, tá, Trovão? Brits ou Dudu? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque ele manteria o Kusevich como titular. O que é que você acha?
Eu acho que ele vai de Dudu e Brits na zaga.
E aí deixaria o Cardona ou o Kusevich? Um dos dois.
É. Detalhe, para responder aquela dúvida do torcedor que perguntou em relação se o quarto ganhar e o terceiro também, a pontuação geral ela é somada em todas as fases.
Isso.
E aí quem tiver mais ponto vai sempre ter o mano de campo.
É por isso que eu falei que depende, não tem como dizer o quarto e o terceiro, porque vai depender de quem vai ser o quarto e quantos pontos ele vai ter e como é que vai ser a decisão.
É porque o quarto de um pode ter mais pontos que o terceiro do outro, né?
Exatamente. É por isso que eu... Não é uma conta tão simples, porque vai depender de quem vai ser o quarto e quantos pontos ele vai ter.
E ele já estava também prevendo para a semifinal. É. Se nas quartas houver essa diferença, aí tem que ver se ela vai se manter para a semifinal. Porque às vezes eu posso chegar com um ponto a mais do que o Renato, ser eliminado e ele pegar um outro time lá que fez uma pontuação a mais na hora, mas agora já não tem mais porque ele me venceu, enfim.
Mas a grande explicação é essa do Anderson
mesmo. É isso, é pontuação ponto, geral.
Quem tiver mais ponto naquele momento, na do duelo, vai ter um mando de campo. Anderson, pra você, Brits ou Dudu?
Eu iria de Brits.
Eu acho que muita gente iria com o Brits como titular na lateral direita, mantendo o Kusevich e o Cardona.
Eu lhe digo com toda sinceridade, pra mim, Dudu e Escobar até agora não entregaram nada.
Também muita gente acha isso, dos dois. Danilão, já tá mais estável aí? Ainda não, né? Daqui a pouco o microfone tá aberto, né? O canal aberto aqui. Na hora que o Danilão já tiver ok, ele pode dar um alô. Ô, Trovão, você tava lá? Vamos falar do Ceará?
A gente Bora.
Tava lá em Porangabuçu, na entrevista do Ramon Menezes, né? Ele que foi capitão na partida passada, no clássico. E eu queria que você trouxesse, né? Mais detalhes dessa coletiva, o que é que ele falou sobre o clássico, já sobre a partida contra o 13, quais os pontos...
Até perguntei para ele, como é que é, Ramon, ganhar um clássico? Como é que fica o pós-jogo, o dia seguinte e tal? Ele deu uma resposta interessante, comentou na resposta que clássico, todos os jogos são importantes, que os caras estão concentrados e querem ganhar sempre. Isso é óbvio, né? A gente não precisa nem ficar falando aqui. Mas também é óbvio que o clássico mexe, é diferente. A preparação é diferente, a concentração, ele já disse que é outra que... Mesmo que o cara não pense nisso, o jogador ele acaba se concentrando ainda mais, fica ainda mais carregado dessa força que a torcida passa, essa força barra cobrança, né? De que, ó, tem que vencer os caras, hein? Tem essa não. E ele falou um negócio interessante, que ele falou que até no paroímpar ali, para ver quem é que fica com a bola, escolhe o lado do campo, ele quer ganhar. Ele falou que tava pronto se escolher o cara, se desse coroa na moeda, ele fala, não, joga de novo aí, pessoal, não deu certo não. E ele ganhou, né? Foi o Ceará que... ganhou o jogo e ganhou também a disputa ali com... Era o Tinga, era?
Era o Tinga.
Tinga, né? Ele e o Tinga, então... Mas boas respostas do Ramon, inclusive muito lúcido. O Danilo até observou bem como ele analisa o todo. Ele entende que o Ceará precisa vencer os jogos e precisa também torcer para outros times. Então ele falou, e que jogos são esses? É quem contra quem? A gente analisa. Ah, esse aqui é mais provável que ganhe. Então talvez a gente ganhando... não consiga ainda entrar no G4 por causa disso, ou então já entra logo nessa rodada, saiu um pouco daquele padrãozão de resposta de jogador. Foi boa a entrevista do Ramon.
É, não à toa ele tem sido escolhido agora como capitão do time, né?
E jogou muito bem, viu?
Fez uma boa partida. A defesa do Ceará foi muito bem, né?
Fez um bom clássico, falou sobre a simplicidade, sobre a exigência do Mancini, de que os jogadores... de zaga e do sistema defensivo tenham uma boa leitura do jogo, mas que não inventem muita coisa, porque tem jogadores dentro de campo para fazerem a criação, mas que o zagueiro também não pode ser só um rifador, né? De bola e tal. Então, rendeu bem, como se diz no linguajar do jornalismo. É. Rendeu a entrevista? Rendeu.
Ramon e Matheus Felipe, para mim, hoje é a defesa titular do Ceará.
Com certeza.
Acho que o Matheus Bahia fez uma boa partida também, de forma mais equilibrada, né? Assim, entre defender e atacar. O Raí já teve mais dificuldade para defender, porém, acabou sendo decisivo, né? Na finalização, chega bem ao ataque, é um ponto que não dá para a gente também não destacar. Vejo muita gente criticando o Raí nesse aspecto, mas tem algumas valências que são importantes. Inclusive, surgiu informação hoje que ele teria... interesse, né? Despertou interesse do futebol internacional. O São Paulo estaria conversando com alguns clubes e isso poderia mudar o rumo aí da história, né? O Raí, caso seja negociado, deixaria o Ceará Mas isso são cenas aí também dos próximos capítulos. Danilão, assim que você tiver ok...
E é normal também, né? Começo de temporada, primeiro semestre, assim, os caras que vão se destacando...
Sem dúvida.
Aqui dentro do Brasil mesmo, que estão emprestados, esse tipo de negociação, acabam...
É
normal, tem que saber lidar com isso. Principalmente em montagem de elenco, eu sempre penso nisso, a montagem de elenco, ela traz jogadores que não estavam jogando juntos para então jogarem juntos. E isso pode mostrar valência de jogadores que a gente não estava acostumado a ver, entendeu? Acho que o equilíbrio do sistema defensivo passa muito por isso que você falou. Acho que o Matheus Bahia vai melhor na parte defensiva, embora seja um cara de arranque para contra-ataque também, que participa muito bem, do que o Raí, né? Que aparece muito melhor quando está na parte ofensiva do campo. Inclusive, é um balaço que ele manda, o João Ricardo faz uma baita defesa, aí vai o escanteio, sobra para ele, novo balaço e dessa vez... Gol, lona.
É verdade. Boa tarde, Manso. O que você acha da punição fraca que o Marcelo Paes para a principal torcida organizada do Fortaleza? Pede punição da torcida organizada do Sport. É muito delicado, né, esse assunto. Assim, o Fortaleza quebra a sua relação com as torcidas. Depois tem algumas conversas e aí volta a ter a parceria, volta a ter a relação. Sempre que há... Eu entendo assim, o Fortaleza age sempre que há uma situação, ele vai lá de forma tempestiva, depois ele acaba conversando, acaba, né, considerando, negociando algumas coisas, e aí volta a ter a torcida no estádio, porque também...
Faz falta, né?
Faz falta a torcida, né? Quando eu digo a torcida, a que puxa, a que canta...
Bateria.
Bateria e etc.
E quando você pune a torcida, né? Não pode camisa, não pode nada... Pô, você está evitando que determinadas pessoas que estão fazendo coisas que não devem vão ao estádio. Mas você também evita dezenas de outras, que não necessariamente tem a ver com a bagunça. Aí começa a fazer falta no estádio. Mas cadê a torcida? Tá meio...
E é por isso que eu digo, eu entendo o que o torcedor está falando aqui, por isso que eu digo que é delicado. Eu pergunto um comentário do Rafael. Ah, mas aí vai lá, volta atrás, né? Porque faz falta no estádio, mas aí abre margem para violência. Então, assim, é uma linha tênue que eu acho que o clube tenta conduzir, né? Uma coisa que não dá para cobrar o Fortaleza é não agir, não fazer alguma coisa, não tomar algumas medidas. Se ele cede depois por outras questões, aí a gente pode perguntar, pode sondar e tudo mais. Eu entendo que é uma situação delicada. O que eu acho que não pode acontecer é o clube simplesmente fechar os olhos.
Fingir que nada aconteceu,
que eu acho que é a grande crítica à diretoria do esporte, né? Durante vários períodos, durante vários casos, várias situações que aconteceram.
E nenhum clube tem o poder da polícia, né? Virou violência, virou atentado, virou agressão, é caso de polícia. O clube não tem muito o que fazer, é isso. Ah, vou proibir a torcida de ir, mas proibir a torcida de ir... No primeiro jogo vai ter esse efeito de estamos aqui de olho e discordamos do que é feito, então punimos a torcida. Mas e pra gente mesmo, pro nosso próprio time, cadê essa torcida que vai lá e canta, puxa música, faz festa, leva bandeira, etc? A questão principal disso tudo é polícia. Se é caso de polícia, a polícia tem que intervir, tem que participar, tem que agir.
Vou passar a palavra pro Danilão aqui, ó. Boa tarde, Renato Trovão. Gostaria de saber se vocês...
Renato Trovão...
Seria um nome, né? Manso Trovão, que ficaria,
De Renato Manso para Renato.
Gostaria de saber de vocês o que acham de uma possibilidade do Rai Ramos jogar na ponta direita, já que ele tem falhas defensivas e aí poderia ajudar mais como um ponta, né?
Eu acho que... se o Mancini entender que três zagueiros cabe no Ceará, ele pode usar o Rai de ala.
Uma boa opção seria a ideia de ala, né?
Função de defensiva, né?
Danilão, você estava lá no Alvinegro hoje, preparação segue aí para o jogo contra a equipe do 13, né?
Verdade, o Trovão estava lá, a gente assistiu a coletiva, ninguém viu nada do campo, nada da preparação. O campo até foi aberta a possibilidade de alguém que quisesse fazer algum vídeo, alguma passagem no campo fazer, mas não o treino 100% fechado. Começando um pouquinho mais tarde, porque a viagem para os atletas do Ceará acontece esta noite, então eles vão fazer um treino no horário que está acontecendo agora, para que depois aconteça o jantar no clube e a viagem. Os atletas vão direto para o aeroporto do clube, para o aeroporto. No aeroporto, a viagem 9h25 da noite, com voo direto para Campina Grande, chegando às 10h55 da noite em Campina Grande. Amanhã, no CT do Serra Branca, o Ceará faz o seu último trabalho, já em Campina Grande. E aí encerra os preparativos. O Mancini já vai saber hoje com quem ele vai poder contar. A informação que eu obtive é que ele realmente não vai contar com Guilherme Castilho, não vai contar com Aylon. O problema de adutor, eles sentiram o adutor da coxa. Adutor tem muito com cansaço muscular, né? O músculo é afetado porque o adutor, além de ser um músculo utilizado o tempo todo, porque é o músculo que a perna faz a transição da corrida, e também é um músculo que é utilizado na hora da batida na bola. Então, o músculo adutor é um músculo extremamente utilizado por atleta de futebol. É o músculo pelo qual os fisiologistas e preparadores físicos pedem para os atletas não cobrarem mais aquela infinidade de faltas que cobravam depois dos jogos. Porque é esse o músculo, o primeiro músculo a sentir, é o adutor da coxa. Foi o caso tanto do Aylon quanto do Guilherme Castilho. E é por isso que os dois devem ficar fora dessa partida. Pelo que eu soube, o tratamento é intensivo para que eles joguem na próxima quarta-feira contra o Itabaiana, ou pelo menos se coloquem à disposição do Mancini, mas principalmente para a primeira partida das finais do estadual, porque um tempo de lesão assim de adutor, se houver a lesão, porque o exame de imagem sai hoje para que tenha uma definição do departamento médico, se houver a lesão, é um tempo de pelo menos uma semana, então até mesmo para quarta-feira seria difícil contar com esses dois atletas. Se não bastasse isso, o Mancini disse que recebeu informações que havia alguns atletas propensos a contusões por conta de desgaste e que ele iria girar mais o elenco nessas próximas partidas do Ceará. Ou seja, no jogo do domingo, além da ausência dos dois, nós poderíamos ter outras ausências, outros atletas que foram titulares nas últimas partidas fora por conta dessa questão. É uma questão que a princípio é física, mas que pode virar clínica. O torcedor talvez não entenda. Não é que o jogador esteja cansado, esbaforido. Não, é o músculo que está cansado da utilização extrema. E o departamento físico e de fisiologia, eles enxergam isso através das avaliações que os atletas sofrem. Passam isso para a comissão. Fica com a comissão definir se ele vai jogar ou não. Agora, se jogar, a comissão já sabe que partiu dela, a informação ela tinha e o jogador pode ter uma contusão, passar mais tempo fora. É isso tudo que o Mancini deve estar avaliando com a sua comissão para escalar principalmente o time que joga contra o 13 neste domingo em Campina Grande, que certamente será bastante alterado por essas questões que aqui foram colocadas. Eu vi vocês comentando em relação à questão do Rai Ramos. É importante dizer o seguinte, essa informação é única e exclusiva do São Paulo Blog, né? É esse o nome do blog que trouxe essa informação. Essa informação não está em nenhum grande veículo de comunicação e essa informação não foi confirmada pelo São Paulo ao Ceará. Então não há nenhuma informação de nenhum tipo de sondagem de nenhum tipo de clube, seja do futebol brasileiro quanto de fora, em relação ao Rai Ramos. E a janela dos estaduais, como está sendo chamado o período entre 1 e 19 de abril, onde jogadores que atuaram em estaduais brasileiros podem se transferir para outros clubes brasileiros, ela não dá condição de contratações internacionais. Então, os clubes alicitados, quer dizer, o futebol alicitado de outros países, esses clubes teriam que esperar até o dia 10 de julho para fazer a contratação de qualquer jogador. Essa janela é estritamente para o futebol brasileiro. Ou seja, o Rai Ramos jogou estadual, cearense. Ele pode se transferir para uma outra equipe que jogou estadual num outro estado. Só que o Ceará precisa ser comunicado. O Ceará tem uma taxa de vitrine em relação a uma possível saída do Rai Ramos. Mas até agora o São Paulo não comunicou absolutamente nada. Nem que o Rai vai sair, nem que tem proposta pelo Rai e nem que houve sondagem pelo jogador. Então é uma informação única e exclusiva do blog. Não estou dizendo que ele está errado, pode ser que ele esteja certo, mas é só do blog. São Paulo e Ceará não conversaram, não houve nenhuma comunicação e o Ceará precisa ser comunicado para, se houver o caso da liberação do jogador.
Ótimo esclarecimento do Danilão, ótimo esclarecimento. Que aí a gente acaba também com essa... Às vezes a notícia ganha muita repercussão porque a gente vai, né, falando sobre isso, falando sobre isso.
Especulação, né?
Enfim, mas ótima informação do Danilão. Dá pro intervalo, daqui a pouco a gente volta no Futebolês.
Jangadeiro, Band News FM.
De volta nesse bloco, Trovão, falando aqui de um assunto que não é nem Ceará nem Fortaleza, mas que é condizente a todos nós, né? Só para fazer uma, não sei se eu chamo de propaganda, né, mas uma divulgação de um vídeo que o Bahia liberou há pouco nas redes sociais. A gente está aí na semana do julgamento e da condenação do Robinho, que foi preso ontem, né? Já está em Tremembé, interior de São Paulo, onde vai passar no mínimo ali 3 anos e alguns meses, né? Pelo menos 34% da pena ele tem que cumprir em regime fechado por condenação, no caso de estupro. E o Daniel Alves, né, está preso na Espanha também pelo mesmo crime. E o Bahia, clube que revelou Daniel Alves, inclusive, lançou uma campanha: A Culpa é Sua, O Corpo Não, né? E vale muito a pena todo mundo assistir, né? Vale muito a pena todos, e aí falando como homem, né, todo mundo assistir o vídeo que o Bahia promoveu. O Bahia sempre toca em causas dessa forma, né? Vai sempre muito firme, muito forte nessas campanhas. E mais do que... Muita gente fala que é mimimi, muita gente, né, quer diminuir algumas dores. Então a gente usa esse tempo aqui para destacar e fazer essa promoção desse vídeo do Bahia. Muito forte, é um vídeo muito forte, que gera realmente um grande impacto. E aí fica essa divulgação, uma bola dentro da equipe do Bahia, né, nas redes sociais em relação a esse tema, Trovão.
Incomoda, né, ver o vídeo. Ele é um pouco, assim, incomoda. Você se sente mal com a situação. Ou seja, pelo menos eu me senti assim. Ou seja, me tocou, né, chegou em mim. Cumpriu a função desse vídeo. E eu acho que é isso. É esse tipo de propaganda, esse tipo de divulgação que a gente tem que defender. Porque só dizer que está errado, que é crime, que não pode, há 200 milhões de anos se diz, e não adiantou de nada. Então, acho que tem que incomodar mesmo. Tem que ser um negócio, ai, que troço forte, não gostei muito de ver isso. Bahia está certíssimo.
É isso. Deixa eu ler as mensagens aqui. Renato, boa tarde. O ônibus do Caio já chegou em São Paulo? Rapaz, parece que já, viu? Jussiê pegou o mesmo ônibus? Não, Jussiê hoje tá, né, tá, vai ter 2 jogos nesse final de semana, né? Tá se poupando aí, né? Na verdade, sexta-feira, tá guardando as forças aí pra sábado e domingo trabalhar bastante. O José Luiz tá dizendo o seguinte: que tipo de rompimento é esse? Eu acho que ele tá falando das torcidas, né? Ainda falando das torcidas. Pra vocês quatro, Richardson, Zé Welison, os dois em boa fase, é o Samuel de Calcaia. Pra você, Trovão.
Perdi a... Desculpa, tava lendo um outro comentário.
Richardson ou Zé Welison, os dois na melhor fase?
Zé Welison.
Danderson? Bom. Danilão?
Eu acho que o Zé Welison a gente não tem uma... como fazer um retrato tão grande quanto do Richardson, porque muito mais tempo do Richardson. Eu fico com o Richardson.
Eu confesso que dos dois na melhor fase, daria para formar os dois juntos. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Richardson. Acho que o Richardson na melhor fase...
Para escolher um?
É.
Eu escolho o Zé, que chuta de fora da área.
Ficou 2-2, né?
2-2.
Silveira Júnior, deixa eu ver aqui, estou transferindo, ali tá mandando uma mensagem que é assinada pelo Del, né? Não sei, o Danilão pode confirmar se ele tiver essa mensagem aí. Estou sendo transferido nesse momento para o HGF, vai dar tudo certo, obrigado pelas orações, não sei se poderei...
A transferência foi ontem, ontem, né? Talvez ele tenha escrito, ou a esposa tenha escrito por ele, com palavras dele, mas a transferência aconteceu ontem à noite para o HGF, ele foi inclusive... já avaliado. Eu estava até falando quando a internet se rompeu, porque eu estava chegando em casa, então o celular trocou sozinho, né, o 5G pelo Wi-Fi. Então ele já está no HGF desde ontem à noite, um cirurgião vascular já avaliou o Del, ele deve passar por uma cirurgia, as pessoas podem continuar ajudando, entendam que ele não tinha vínculo empregatício com nenhuma empresa, e, portanto, ele não recebe do INSS e só a sua esposa está trabalhando. Ele estava trabalhando, mas por conta própria. Então, é muito interessante a sua ajuda, o seu incentivo para esse momento de dificuldade que passa o Del, que passa a sua família, mas esperamos ele estar no HGF, onde a família queria que ele estivesse, ele precisava estar, porque só lá ele poderia ser avaliado por alguém que entende o caso dele, e nas próximas horas ele deve passar por essa cirurgia, ficar ok, e se Deus quiser, aos poucos voltar às suas atividades. As melhoras aconteceram, melhoras gerais, melhoras no pé, e ele já está num momento bem, bem melhor do que quando chegou por lá, mas ainda precisa das suas orações, precisa do seu apoio, você que gosta do Del ou que tem essa característica de cooperar com o ser humano.
O Danilo Anderson, qualquer um dos dois que puder responder essa pergunta, sobre o julgamento dos atletas, né, pela briga no Clássico Rei, o julgamento foi suspenso. Alguém, qual a explicação dessa situação?
Bom, o julgamento foi suspenso a pedido do Fortaleza. Foi o Fortaleza que entrou com o mandado de garantia, porque é o seguinte, o Alex Santiago, presidente do Fortaleza, também estava incluso e ia ser julgado. O Alex, ele faz parte da Comissão Nacional de Clubes e por fazer parte disto, ele tem, digamos que, um foro privilegiado. Então, ele só poderia ser julgado pelo STJD e não pelo TJD local. O Fortaleza entrou com esse mandado de garantia praticamente em cima da hora do julgamento e aí o presidente do TJD acatou o pedido com isso, fazendo com que o julgamento fosse suspenso. Agora o pleno do TJD vai se reunir para saber se dá prosseguimento e manda a situação para o STJD para ser julgado ou não. Com isso, o julgamento acabou sendo suspenso.
Não entendi demais. E com isso, todo mundo liberado até o julgamento. Já para o último intervalo, daqui a pouco a gente volta para encerrar o Futebolês. Fica aí porque ainda tem mais informação. A UniAteneu é uma instituição com nota máxima no MEC e oferta cursos de graduação técnicos e de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, nas modalidades presencial e EAD. O aluno tem disponível toda uma estrutura de laboratórios e um aparato tecnológico que garantem uma formação de excelência, além disso tudo, também com apoio e preparação para projetar e ter uma carreira de sucesso nas respectivas profissões. Então, cola na UniAteneu. Para a gente encerrar o Futebolês, Danilão, o Ceará viaja hoje, né?
Isso, viaja agora depois das 9 da noite, 1h55 aqui de voo e estará na cidade de Campina Grande. 1h30, na verdade. 9h25 sai, 10h55 chega, então 1h30 de voo, o Ceará estará em Campina Grande. Renato, tirando aquela dúvida dos torcedores, eu não sei se vocês tiraram, sobre mando de campo na parte das semifinais, nas quartas vale a colocação, né? Primeiro, quarto, segundo, terceiro, primeiro e segundo jogam em casa. Nas semifinais vale a pontuação, independente da classificação. Perfeito. Então, quem tiver a melhor pontuação joga em casa, uma partida só, nas semifinais, somando a primeira fase e a segunda fase. Quem tiver maior pontuação, os dois times vão se enfrentar, maior pontuação é que joga em casa. Empatou, os critérios são os critérios comuns que a CBF utiliza. Primeiro é o número de vitórias, depois saldo de gols, depois gols pró, depois menor número de cartão vermelho e depois menor número de cartões amarelos.
Show de bola, Danilão, até segunda-feira, né? Mas tem transmissão do jogo na TV Jangadeiro e também na Jangadeiro Band News.
Isso, domingo estaremos na transmissão e segunda, juntos, se Deus quiser, aqui no Futebolês. Ótimo final de semana para todos.
Valeu, Anderson. Fortaleza encerrou a preparação e amanhã confronto contra a equipe do Vitória.
Amanhã tem que vencer para espantar qualquer possibilidade de não se classificar e, claro, se recuperar dessa ressaca moral da derrota no Clássico Rei.
Grande abraço para você. Valeu. Um grande abraço, Anderson. Valeu, Trovão.
Valeu, Manso, Anderson, Danilo e galera. Um abraço, bom final de semana a todos. Juízo, tamo junto.
Foi legal demais, hein? Amanhã, transmissão da TV Jangadeiro. Domingo, transmissão na TV Jangadeiro. Pode espalhar para geral. Dois jogos na TV, Copa do Nordeste aqui na Jangadeiro. Então você fica agora com o É da Coisa e o Reinaldo Azevedo fumando numa quenga.